Boa tarde. Peço ao primeiro secretário vereador Álvaro Roberto Gonçalves que faça chamado, senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adailur, Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Professora Ana Paula.
Presente.
Carlos Alberto Fruca Espíndola.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Clóvis Lurt.
Presente.
Elisa Ramos Soares.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Irimar Véspera.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Sigmar Schwanz.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. Convido para que todos continuem em posição de respeito e acompanhem a leitura bíblica escolhida pela vereadora Elisa Ramos Soares para a sessão de hoje, a qual se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículos 6 a 9.
Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse de terras que prometi aos antepassados dele. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e a vida de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá o sucesso em qualquer lugar aonde você for. Fale sempre o que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem. Você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Nem tenha medo, porque eu, o Eterno, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Até aqui.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 42, realizada no dia 22 de dezembro de 2025. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Convido a todos para que, em posição de respeito, façamos um momento de silêncio em memória ao senhor Evaldo Jastro, senhora Anelina Kister, senhor Marcos Kister, senhora Dejanice Cecília Vimercati Miller, senhor Daniel Benning, ocorridos no mês de dezembro de 2025, e da Deolinda Marquardt Fez, senhor Lorival Belling, senhora Ingrid Teixeira Estreia, senhora Leonie Potrat, senhora Lucília Schopp Hoffmann, avó da servidora Artemília Hoffmann Brown, e da senhora Ana Assunção de Ávila, avó da servidora Mayara Bzinx de Ávila, e o senhor José Luiz Roque Esperandil, senhor Deus e Omar de Leprani, senhor Acílio Agner, ex-vice-prefeito e vereador de Santa Maria de Atibá, senhora Regina Jonas Vesper e do senhor Valdino Stein, todos ocorridos no mês de janeiro de 2026. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente do dia.
Projeto de lei de número 46/2025. Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação mensal da relação de medicamentos disponíveis na farmácia básica municipal e nas unidades de saúde do município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. Faço saber que a vereadora da Câmara, Elisa Ramos Soares, propôs. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a divulgar mensalmente a relação atualizada dos medicamentos disponíveis para a população na Farmácia Básica Municipal e nas demais unidades de saúde do município. Artigo 2º. A divulgação deverá ocorrer por meio de... 1º. Mural ou quadro informativo em local visível na própria unidade de saúde. 2º. Site oficial da Prefeitura Municipal. 3º. Outros meios digitais oficiais de comunicação que o município utilize. Artigo 3º. A relação dos medicamentos deverá conter, no mínimo, nome do medicamento, apresentação, comprimido, solução, pomada, etc., e a disponibilidade em estoque que falta ou em processo de reposição. Artigo 4º. O Poder Executivo poderá regularmente apresentar a presente lei, no que couber, no prazo de 60 dias, a contar da data de sua publicação. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 23 de setembro de 2025. Autora do projeto, vereadora Elisa Ramos Soares. Projeto de lei número 47/2025. Institui a Semana de Promoção da Saúde Mental no município de Santa Maria de Itibá e da outras providências. Faço saber que a vereadora da Câmara, Elisa Ramos Soares, propôs à Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a Semana de Promoção de Saúde Mental no município de Santa Maria de Itibá, a ser realizada anualmente no mês de outubro. Artigo 2º. Fica reconhecido o dia 10 de outubro como mês de promoção da saúde mental, que deverá ser incluso no calendário oficial de eventos do município de Santa Maria de Itibá. Artigo 3º. A programação da Semana de Promoção da Saúde Mental será organizada de forma integrada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio das seguintes entidades e serviços representativos da saúde mental. 1º. Centro de Atenção Psicossocial, a CAPS, de Santa Maria de Itibá. 2º. Unidade Básica de Saúde, UBS, do município. 3º. Vigilância de Saúde e Epidemia do município. 4º. Rede de Atenção Psicossocial, CAPS, RAPS, incluindo os serviços e profissionais vinculados à saúde mental. 5º, instituições de ensino, associações comunitárias e entidades civis que atuem na promoção da saúde mental. 6º, organizações não governamentais, igrejas e demais instituições que desenvolvem atividades terapêuticas, culturais ou sociais relacionadas ao bem-estar psíquico. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 23 de setembro de 2025. Autor do projeto, vereadora Elisa Ramos Soares. Indicação número 01/2026. Senhor presidente, o vereador Luciano Alves da Silva indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a aquisição de um ônibus para atender os grupos de danças folclóricas e trombonistas que desenvolvem trabalhos nas áreas culturais de dança e música no município de Santa Maria de Itibá. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 3 de janeiro de 2026. Autor da indicação, vereador Luciano Alves da Silva.
Encaminho para as comissões permanentes para análise e emissão dos respectivos pareceres os projetos de lei 46 e 47/2025, de autoria da vereadora Elisa Ramos Soares. A indicação 1/2026, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva, seguem para a ordem do dia da próxima sessão. Então, convido a primeira oradora escrita em pequeno expediente, vereadora Ana Paula Alves de Azevedo, estrear o ano no microfone. Não teria parlamentar melhor para iniciar, né, vereadora?
Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, e a todos presentes nesta casa, toda a população santamariense, né? É uma alegria muito grande retornar, né, às sessões legislativas dentro desta casa de leis. E eu gostaria de fazer uso do pequeno expediente para fazer um elogio, né? Um elogio às nossas empresas de internet do nosso município. No último dia 25 de janeiro, nós tivemos aqui o nosso segundo mutirão de limpeza de fios e cabos em desuso. Muitas das vezes nós podemos ver na nossa cidade, né, nos postes, aqueles emaranhados de fios que estavam causando riscos à segurança e também deixando a nossa cidade feia. Então, teve aqui o nosso segundo mutirão. Todas as empresas de internet que operam no nosso município estiveram aqui presentes. Tivemos, né, ali também, eu falo, não posso deixar de falar, Secretaria de Serviços Urbanos também, né, à frente do trabalho, com a caçamba, com a sinalização. E é fundamental ter essa união, o diálogo, né, para que, de fato, as coisas venham fluir dentro do nosso município. E o meu desejo é que esse trabalho, essa limpeza, isso não pare, e é algo que eu vou lutar para que todos os bairros, locais que necessitam, né, que seja feita essa limpeza, que está com esse problema de poluição visual, isso venha acontecer, essa limpeza. E também eu falo, quem tiver a oportunidade de ver as fotos dos antes e depois, né, ou até mesmo olhar ali na nossa avenida, especialmente eu falo ali perto da Loja Campeão, do Summer, ficou muito melhor. Ainda tem muito que melhorar, mas já foi assim um grande avanço e algo que a gente necessitava aqui dentro. Agora, eu entendo, colegas vereadores, que a gente precisa de ter isso previsto dentro do Código de Postura ou um projeto de lei municipal também, para não só limpar, mas poder manter limpo, né? Porque não é importante só limpar, mas é importante também a gente ter regulamentação para que isso seja mantido. Meu muito obrigada e meu muito obrigada a todas as empresas que estão deixando também o nosso município mais bonito.
Concedo a palavra ao segundo orador escrito, vereador Limar Vesper.
Boa noite, colegas vereadoras, vereadores, senhor presidente, mesa diretora, público presente, internautas, rádio ouvintes. Que o ano de 2026 seja bem-vindo aos nossos trabalhos, que Deus nos abençoe e que tenhamos um trabalho unido, em conjunto, onde um seja compatível com o outro e que seja um ano de bênçãos. Janeiro, né, nós estávamos de recesso, foi o janeiro branco, onde que era um mês da saúde mental. Saúde mental, né? Doenças onde que a pessoa geralmente entra em depressão, entra em problemas psíquicos. Então, incentiva a nossa cultura, tem muito índice da pessoa fazer suicídio. Então, que procure a autoajuda, né? Sair para conversar, procurar bons amigos, procurar a igreja, conversar com pessoas. Isso é muito importante, porque a saúde mental é ela que faz o nosso dia. Se a nossa mente não está bem, o restante do corpo também não vai estar. E agora, fevereiro roxo, né, onde que Alzheimer, doença de lúpus, a fibromialgia, né, geralmente doenças emocionais. Então, quem tem algum sintoma aí de sentindo que está esquecendo muitas coisas, que procure seu posto de saúde, explique lá para o seu médico, que ele talvez vai te indicar um psiquiatra ou neurologista para fazer um tratamento, porque essa doença, se deixar, ela só vai se agravando. E cada vez que ela se agravar, pior a pessoa vai ficando, ela vai ficando mais, cada vez mais pior com a mente dela, onde que ela entra em confusão mental. E também o fevereiro laranja, que é a doença de leucemia. Leucemia é uma doença que vem da anemia, né, onde que o sangue fica ralo, fica pouco e os rins param de funcionar, a pessoa precisa entrar em tratamento de hemodiálise. Então, procure seu médico, faça os exames de rotina de 6 em 6 meses, ou ao menos uma vez por ano. Cada bairro praticamente tem o seu posto de saúde. Então, procure, colegas munícipes, se autoajudar. Se a gente não se ajudar sozinho, os outros muitas vezes querem ajudar, mas primeiro nós teremos que nos ajudar. Dia 4 de fevereiro agora, depois da manhã, quarta-feira, é a volta às aulas. Então, que seja bem-vindo o ano letivo de toda a classe de colégio, tanto estadual como municipal, né? Que Papai do Céu abençoe a todos, que voltem todos com bastante entusiasmo e otimismo. Que Deus abençoe essa classe de estudantes e também do professorado e todos envolvidos na escola direta e indiretamente.
Vereador, seu tempo terminou, a campainha não está tocando hoje, o senhor continua depois no grande expediente, tudo bem? Obrigado. Convido o terceiro orador inscrito, vereador Sigmar Schwanz.
Vereadores, vereadoras, agora parece que está ok. O público aqui presente, funcionário desta casa, secretário Pedro, né? Ricardo. Ricardo, desculpa. Meu colega de vereador uns anos atrás, né? Ex-vereador Emílio Titio. Emílio Vieira da Silva, obrigado pelo presente, doutor Luiz Mil, demais, todos os ouvintes da Rádio Pomerana e todos que nos ouvem essa primeira sessão de 2026. Em primeiro momento, eu quero só agradecer a Deus. Sempre tem, todos os dias, e eu tenho motivos para isso, razão para isso, de agradecer. Agradecer mesmo a Deus, em primeiro lugar. Eu tenho uma sensibilidade muito grande com Deus, e com o público e com todos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, é aquilo que Jesus disse para seus discípulos, qual a verdadeira religião. Então não adianta outra religião se não conseguir amar, perdoar. E quero começar esse ano agradecendo a Deus a mais um ano que a gente tem pela frente de trabalho, voltando do recesso. Nesse recesso, não parei, né, porque o executivo não para, nós como legislador e fiscalizador, nós não legislamos, mas nós fiscalizamos, nós acompanhamos, nós cobramos, e tivemos grandes, fortes chuvas, então, assim, teve alguns problemas com as estradas, mas estão sendo sanadas. Então, é um motivo muito grande. Eu quero registrar nessa Casa de Leis e dizer que eu não tenho um mandato de vereador por status, mas eu tenho uma missão. Muito obrigado.
Concedo a palavra à quarta oradora escrita, vereadora Elisa Ramos Soares.
Boa noite a todos. Começando esse ano de 2026, quero agradecer a todos os meus colegas vereadores que, em dezembro do ano passado, 2025, vocês aprovaram a CPI para a investigação dos produtos vencidos no almoxarifado da saúde. E eu trouxe um texto hoje de reflexão sobre esses nossos trabalhos. Quero agradecer também, principalmente, as pessoas integrantes dessa CPI, a CPI de operação da supercompra, vereadora Ana Paula, vereador Ilimar, vereador Nelson, vereador Mazinton e vereadora Elisa. É uma grande satisfação e orgulho por vocês terem assumido esse compromisso, não só comigo, mas com, com o nosso município. O texto que eu trouxe hoje é Josué 1:9. Sejam fortes e corajosos. Não se apavore, nem se desanimam, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. 2026 está iniciando. Novos planos, novas expectativas. Porém, a vida, enfrentamos desafios diários. No texto que li, Deus Pai dá uma injeção de ânimo para seguirmos em frente, pois não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. A jornada existe fé, comprometimento com Deus. E precisamos ter certeza de que não estamos sozinhos. Então, colegas vereadores, nossa missão aqui na Terra não é apenas ser vereador. É, sim, ter o compromisso com o nosso município. Ter compromisso com as pessoas. Está acontecendo no Brasil o escândalo, o golpe do INSS. O que, que nós estamos fazendo? O que, que os nossos políticos que nós apoiamos em Vitória, em Brasília, estão fazendo? Quando eu digo que nós podemos muito, a gente tem que ter uma opinião. Nós podemos, sim, opinar e fazer o correto. Quando nós não fazemos nada com relação a esses escândalos que acontecem no Brasil, é como se nós fôssemos cúmplices. Então, a política não começa em Brasília, não começa nos Estados Unidos. Começa aqui, nessa Câmara, em Santa Maria. E nós precisamos ter essa consciência.
Concedo a palavra ao quinto orador escrito, vereador Luciano Alves da Silva.
Boa noite. Cumprimento o presidente Carlos Espíndola. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao nosso bondoso Deus por nos conceder o dom da vida e estarmos retornando às nossas sessões. Com muita alegria, gostaria de cumprimentar o nosso ex-vereador dessa Casa de Leis, Emílson Titio, que, enquanto aqui esteve, fez um brilhante trabalho de respeito à população. Muito obrigado pela sua presença aqui no plenário da Câmara de Vereadores. De igual modo, gostaria de cumprimentar o secretário de Planejamento, Ricardo Altué, aqui representando o Executivo Municipal no plenário da Câmara de Vereadores. Gostaria de fazer um agradecimento a todos os nossos, meus colegas vereadores, vereadoras. Estávamos de recesso apenas das sessões, mas os trabalhos, os pedidos chegavam a todos nós através de WhatsApp, através de ligação, né, meu amigo vereador Clóvis Brown. Então, muito obrigado e que possamos continuar a trabalhar por aqueles que nos elegeram, por aqueles que nos escolheram para os representar aqui na Câmara de Vereadores. Digo a vocês, enquanto aqui estiver, o meu respeito será muito grande para a população. Que não nos falte jamais o diálogo. O diálogo não pode nos faltar em casa, o diálogo não pode nos faltar no trabalho, o diálogo não pode nos faltar a lugar algum. Que possamos respeitar todos aqueles que nos colocaram aqui. Santa Maria de Jetibá, uma terra próspera, de um povo muito trabalhador, aguerrido, que trabalha todos os dias. O nosso município é o que é, por não depender somente, igual outros municípios espalhados do Brasil afora, que muitas vezes, por algumas condições, dependem muito do setor público. Santa Maria de Itibá tem uma economia muito grande, porque o nosso povo trabalha de domingo a domingo, não só no nosso interior, o nosso comércio é forte, a nossa agricultura, a nossa avicultura, e o nosso povo merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, e é para isso que aqui estamos. Que Deus nos abençoe nesse novo ano que se inicia apenas nas sessões, começando a partir de hoje, para que possamos fazer um trabalho de excelência, um trabalho de respeito para com todos. Também gostaria aqui, já encerrando as minhas breves palavras, eu gostaria de...
Foram inscritos 7 oradores para o grande expediente. Concedo a palavra à primeira oradora inscrita, a vereadora Ana Paula Alves de Azevedo.
Mais uma vez, cumprimento a todos. Ainda né, com boa tarde, são 5h30. Cumprimento o presidente, colegas vereadores e a todos né, que estão presentes aqui e aqueles também que estão nos ouvindo. Quero falar de uma forma muito especial para todas as famílias que, durante esse mês de janeiro, famílias, professores, que entraram em contato comigo, expressando a preocupação com o retorno né, das aulas. Gostaria de dizer a todos vocês, primeiramente, que é uma alegria muito grande, mês de fevereiro, né, está iniciando as aulas. Eu sei que as crianças já estão assim, na expectativa de voltar, de conhecer os novos colegas, e isso é algo positivo. Porém, como vereadora, eu preciso aqui expressar a minha preocupação. Colegas vereadores, eu não sei como foi no mês de janeiro o celular de vocês, mas eu recebi muitas mensagens de professores e também famílias falando da dificuldade, seja de matricular os filhos ou também relatando a questão das vagas de uma forma especial para as turmas de primeiro aninho. E o que está acontecendo? Na rede estadual, foi-me passado que foi aberto 50 vagas. O Estado, né, as escolas estaduais, nós já sabemos isso e não é agora em 2026, nós sabemos que nós temos a parte do ensino que é de competência da rede estadual e há muito tempo né, que já vem se falando do TAG para passar aquilo que seria de responsabilidade municipal. Né, principalmente as turminhas né, de primeiro ao quinto ano, ser de responsabilidade do município. Chegou ao ponto, colegas vereadores, agora no início do ano, que a gente não está tendo sala. Não está tendo sala para poder atender a essas crianças. E isso assim, é uma preocupação muito grande, não é culpa da gestão atual, mas eu entendo que a gestão atual precisa, urgente, fazer alguma coisa. Porque, vou citar aqui para vocês, lá em São Luís, ali atrás da creche Kleinekine, quem estava aqui como vereador é testemunha. Em 2023, chegou um recurso de 5 milhões de reais para fazer uma escola ali atrás da Kleine. Eu passei lá esses dias. Até agora, eu não vi a obra iniciada. E os alunos de primeiro aninho, quando a gente fala de primeiro aninho, a gente está falando de criança pequena. Não é interessante deslocar essas crianças em grandes distâncias, pois são crianças pequenas. Então, eu quero iniciar pedindo atenção especial. Nós não precisamos de puxadinho em escola. Eu estou cansada de visitar a escola, chegar na escola, onde era o depósito, eles colocam as crianças. Onde era para ser a biblioteca, um laboratório de informática, ou até mesmo, às vezes, assim, aquele local assim, que é insalubre, lá é que está sendo colocadas as crianças. Então, assim, nós temos que parar com essa questão de fazer um puxadinho. Nós precisamos construir escola, e escola boa. Então, assim, eu fiquei feliz, porque ano passado a gestão já comprou aquele terreno lá em Caramuru, e tem o recurso também na conta de 5 milhões. Então, eu estou na expectativa. A gente precisa ver essa escola lá em São Luís, escola em Caramuru, e em Garrafão, os alunos precisam de parar de estudar dentro da associação. Lá em Rio Posmoso, nem vou falar, né, vereadora Selene? Lá já está vergonhoso. É vergonhoso. Então, assim, educação precisa ser prioridade com atos. E reitero, a minha fala não é culpabilizando a gestão atual, mas a gestão atual precisa fazer algo urgente e precisa construir escola, pois não está tendo vaga.
Conselho da palavra, segundo orador escrito, vereador Limar Véspera.
Boa noite, novamente. Cumprimento agora o senhor secretário de administração, Ricardo Altoé, senhor ex-vereador e empresário Emilson Vieira da Silva, controlador Dr. Luiz Mil, senhora Rovena e todos os funcionários da casa. Uma boa noite. De primeira mão, quero agradecer ao prefeito que em 2021 eu fiz a indicação número 309, onde que eu pedi que fizesse na Avenida Frederico Gruck uma área de lazer aos domingos. E se iniciou esse ano a área de lazer. E está sendo um sucesso. Por incrível que pareça, de 2021 a 2026, tem 5 anos... E tem gente ainda que lembra que isso foi uma indicação minha, e me agradecendo e parabenizando. Então, só posso agradecer a todo, ao prefeito e a todos envolvidos, direta e indiretamente, que essa tarde de lazer ali está sendo um sucesso. Tá? E parabéns pela atitude de não vender bebida alcoólica, né, alcoólica pesada. E ter, em vez dos pais levarem os filhos para os botecos, para jogar sinuca ou coisa assim, estão tendo uma área, um local de lazer para as famílias. Não é nem só para as crianças, não. É para as famílias. Agradecer ao prefeito também, que eu estive no velório no finalzinho do ano passado, na casa mortuária, e depois da reforma, ali as janelas foram mudadas, ali estava muito, muito abafado. E procurei ele no gabinete dele e pedi que ali colocasse ventiladores. De imediato, ele ligou para o secretário de Serviços Urbanos e de lá e de cá, e já foi colocado 4 ventiladores grandes, mais conhecidos como tufões. Então, não demorou nem uma semana e o negócio tá no lugar. Parabéns e obrigado pela agilidade. Falar da caminhada do Nicolas, deputado Nicolas. Justiça e liberdade. Acorda, Brasil. Não preciso nem falar muita coisa, vou resumir só. Se um político caminhando te incomoda, mais do que um roubando, o problema é do Brasil ou é você? Parabéns, Nicolas, por essa caminhada. Falar também, né, o Trump, nada a ver com o nosso país, foi lá na Venezuela e resgatou o Maduro de lá. E por que resgatar? Porque aquele povo estava vivendo as mínguas. Eles não podiam falar mal, tinham que falar bem, comendo cachorro na rua, mas tinha que estar falando bem. Então, o Trump fez o que fez, sendo que lá atrás se teve uma dívida da Venezuela com os Estados Unidos sobre petróleo, tá? E o povo de lá está manejando com a prisão desse cara. Então, isso tudo tem muito a ver com o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, fundado em 1990 por Fidel Castro e Lula, né, que foram os fundadores, principalmente pelo pessoal da esquerda, né, onde que fazem parte Brasil, Cuba, Venezuela, Nicarágua, Chile. Então, esse Foro de São Paulo aí é o pessoal da esquerda. Então, o comunismo se implantando indiretamente. Vamos tomar bastante cuidado com as eleições desse ano agora. Meu muito obrigado.
Concedo a palavra ao terceiro orador escrito, vereador Sigmar Schwanz.
Cumprimento mais uma vez o presidente dessa Casa de Leis, os demais da mesa, vereadores, vereadoras, público que presente. Agora sim, mais uma vez, Ricardo, da administração, né? Isso. Comunicação? Não, Ricardo. Está achando que é ele. Nós estamos pagando mico aqui hoje, hein? Mas faz parte. Emílson, né? Está aí de novo, está cumprimentar de novo. Foi um ótimo parceiro, colega vereador lá atrás, acho que é de 2008 a 2012, né? Ou de 2005, né? Foi 8 anos que eu tive aqui, né? Eu sei que foi um parceirão. Mais uma vez, os ouvintes da Rádio Pomerânia e os demais que estão ouvindo a gente. Eu quero também parabenizar o prefeito pelas atuações que vem ter feito até aqui e os projetos que estão em andamento. Um ano de governo, a gente acompanhou, a gente achou algumas dificuldades no início, talvez o próprio executivo, por ele começar como o primeiro mandato dele, nunca ter sido um político, e não está sendo um político de carreira, está sendo um homem, um prefeito técnico, muito firme, com muita audácia, fazendo a diferença. Quero parabenizar o prefeito, vice-prefeito, todos os secretariados. Deus abençoe, ilumine eles para que eles possam ter muita sabedoria, muita força de vontade, muita agilidade, porque o nosso município precisa e merece agilidade nos processos. Processos precisam andar, correr. Quero aqui dizer, vereadora Ana Paula, que realmente a sua fala é pertinente em sentido de dizer que esse mandato não é essa gestão, mas veio se arrastando os anos anteriores que talvez poderiam ter, não que não tomaram providências, mas ano e mais anos, a estatística dizia que a população crescia, o número de alunos, e hoje eu tenho certeza e com certeza o prefeito está preocupado, porque as escolas novas que estão vindo, ele já está fazendo num tamanho, o projeto já vai sair um tamanho maior do que o necessário, sabendo que o município vai continuar crescendo, tendo mais alunos cada ano. Então, para o prefeito, mas pedir agilidade e vamos correr. Né, secretário, está aqui, né? Vamos agilizar isso, vamos correr, porque um ano passou, vai esse próximo ano, agora esse ano, precisamos ver as obras começar a sair do chão, né? Construir escolas, construir tantas outras edificações que estão aí nos projetos e nos planejamentos deste governo. Parabéns, que Deus abençoe todos. E os funcionários públicos, todos os funcionários públicos, dos efetivos e funcionários dessa casa. Pega com muita fé, com muito afinco. Vamos fazer a nossa diferença, porque o povo de Santa Maria merece. Nós estamos num município promissor. Eu estou aqui há 35 anos, fui 8 anos vereador lá atrás, hoje de novo, já tenho um ano de mandato e quero, junto com afinco, junto ao secretário, junto ao executivo, junto a essa casa, legislar, fiscalizar, cobrar, mas eu estou vendo que nós temos muito o que entregar. Precisamos entregar para a sociedade, devolver os impostos que eles pagam. Impostos e mais impostos. Então, precisamos realmente distribuir isso com educação, com esporte, com segurança. Falando em segurança, eu faço parte do GGIM. O que significa isso? Um grupo de gestão integrada municipal, onde eu sou representante, convidado pelo prefeito, pela aquela ação que vocês sabem, colegas vereadores, que eu me exaltei aqui um pouco, com a questão do meu bairro. Hoje eu quero agradecer às autoridades militares, civis, agradecer ao secretário de Segurança Social, Rogério, nós e junto, o GGM, esse grupo, estão trabalhando formas e maneiras que nós podemos ter uma segurança. Hoje, eu fico feliz no meu bairro São Luís, que foi tirado dali, afastado dali, infelizmente, um CPF foi cancelado, entre eles mesmo, segundo o conhecimento que eu tenho, mas não deveria, não precisava, o ser humano não precisa ir por esse caminho, né? Nós temos tantas outras opções e Santa Maria tem opção de trabalho, de lazer e de construir a sua vida aqui, a sua família, sem precisar de andar no caminho alheio, caminho errado. Mas eu quero parabenizar a Polícia Militar, a Polícia Civil, pelas investigações. O que a gente pede, pede dentro do grupo do GGM e assim eu fui orientado a...
Tempo esgotado, meu colega vereador. Concedo a palavra ao quarto vereador inscrito, vereador Clóvis Lúcio. É. Mas apitou baixinho. Mais baixo, tá mais baixo. Tá mais baixo. É que você fala muito alto, aí fala que ficou mais alto que a campainha. Mas com a palavra do Clóvis Lúcio.
É, gente, boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, a todos os vereadores, vereadoras e o público aqui presente. Eu poderia ter me inscrito no pequeno expediente, porque eu tenho poucas palavras para dizer, mas a primeira é agradecer a Deus, né, por eu estar aqui mais uma vez com vocês, depois das férias, do recesso, né, que nós tiramos, para não falar férias, né? Então, mas o que mais me trouxe aqui, eu quero agradecer. Eu tive lá em Alto São Sebastião uma surpresa, digamos assim, né? Eu, com pouco tempo de mandato, eu com Adilson Espíndola ali, e junto ao prefeito, ao vice-prefeito, eu consegui um trator para a associação, né? Então, isso para mim, no momento, é um grande feito, uma grande obra, uma grande coisa que eu consegui lá. Então, eu quero agradecer, porque o trator vai ser muito útil para a nossa população lá em Alto São Sebastião, porque o que estava lá estava muito ruim. Eu quero agradecer ao nosso deputado Adilson, ao prefeito que estava lá, e também ao vice-prefeito, ao secretário o secretário Vanderlei, me desculpe que eu estava esquecendo o nome dele. Enfim, eu estou muito feliz por isso aí. Muito obrigado aí.
Você dá a palavra à quinta oradora inscrita, vereadora Elisa Ramos Soares.
Boa noite novamente. Fernando, por gentileza, você pode colocar a primeira foto para mim na tela? Eu, como patriota nata, não poderia deixar de falar da caminhada que foi realizada liderada pelo deputado Nicolas, do dia 19 a 25 de fevereiro, onde ele começou sozinho, mas terminou com milhares e milhares de pessoas. A marcha Acorda Brasil. Liberdade e justiça. Por gentileza, a segunda foto. Essa sou eu, que estive lá, fazendo parte dessa história, representando os patriotas de Santa Maria de Jetibá. Pode passar, fazendo favor. Além de mim, estava o presidente do PL, Bruno, e o presidente do PL... jovem, o Iago, o meu assessor. Então, nós estivemos lá nessa caminhada, participamos da caminhada, começamos 8 horas da manhã e finalizamos 20h30 da noite. Tivemos 45 minutos de intervalo para o almoço. O almoço foi cedido pela população. Água, café, suco, frutas... As pessoas entregavam para a gente. Um abraço, uma fala, foi uma coisa muito... algo além da política. A caminhada iniciou apenas com uma pessoa, mas foram adquirindo crianças, jovens, adultos, idosos. Tinham pessoas de 80 anos na caminhada. Eles fizeram um percurso muito grande. A política, essa caminhada teve vários pontos, né, que eu não posso deixar de falar. A política não se faz sozinho, ela se faz com pessoas, no meio de pessoas, o contato físico com os outros, o contato aquele de osso, de carne e alma, principalmente alma, nosso semelhante. Quando eu falo isso, era muito bonito ver, eu não consigo nem descrever a imensidão como isso tudo aconteceu. Mesmo com chuva, com bolhas nos pés, com cãibras, não houve desistência. A marcha, cada vez mais, as pessoas acompanhavam. A vida, ela é feita de escolha. Na Bíblia, em Eclesiastes 15, 11 e 22, diz que Deus criou o homem em liberdade. Deus criou o homem, o ser humano, para ter o seu livre arbítrio. Então, nós podemos escolher, sim. Podemos escolher o lado certo. A política, ela tem um lado certo. Quando eu falo isso, devemos voltar a pensar na política como uma expressão de honra. Fazer o certo, não ter omissão. Você pode passar para mim a próxima, fazendo favor? Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Vereadores, se vocês puderem prestar atenção. Isso é um raio. Esse raio, ele foi batido no meio da população. Muitas pessoas foram arremessadas a 1 metro, 2 metros. Não foram arremessados a mais, porque como era muita gente que estava lá, um foi defendendo o outro. E eu fui atingida com o raio. Não o raio propriamente, mas com a energia do raio. Eu estava escorada com a mão e ali eu percebi que era algo além da política. Era algo espiritual. Deus, fé. Então, a frase 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, diz em Salmo 91,7. Uma promessa de proteção divina e segurança para quem confia em Deus. Presidente, me dá mais um minuto só para finalizar, fazendo favor. Então, aquilo ali era algo a mais do que a política. Precisamos ter esperança. Vamos sim fazer parte de uma história onde podemos honrar pátria, Deus, família e liberdade. Estou muito agradecida por fazer parte dessa caminhada e de ter sentido tudo aquilo que eu senti. Agradeço a todos vocês por vocês estarem ouvindo a minha história.
Você dá a palavra à sexta oradora escrita, a vereadora Selene Jastro.
Uma boa noite a todos. Em nome da pessoa do nosso presidente Carlos, cumprimento a mesa e todos os meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, os que se encontram aqui neste plenário, os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas. Também concordo com a fala da nossa vereadora Ana Paula, é da área da educação, sempre trazendo questionamentos, e sei também, né, como é difícil um familiar não conseguir uma vaga, né, para um aluno. Assim, em Rio Posmoso também aconteceu, mas o que veio até a mim, então, era creche, né? E aí, assim, a gente está... A construção está indo bem, graças a bom Deus, em Rio Posmoser. As crianças precisaram de sair da escola, mas nós, da Igreja Luterana, alugamos o espaço, né, para a creche toda ir para lá. Então, agora eles estão acomodados todos em um espaço só, até que vai ser terminado lá a creche. Assim que a creche terminar, e foi inaugurado, reinaugurado, né, que é uma reforma e ampliação, né, reinaugurada, é voltar às atividades lá, é, provavelmente é, vão abrir uma turma nova. Mas, pelo que a diretora me falou, por meio período, mas já vai atender, vai ajudar, mesmo que é um meio período, mas já vai ajudar. Então, assim, agradecer também ao nosso presidente da comunidade de Rio Poço Moser, né, que alugou o espaço lá, faço parte da diretoria lá, sou vice-presidente, também estive lá na reunião, no dia que o prefeito foi lá olhar o espaço. Semana passada eu estive com o prefeito, levando umas demandas para ele, conversando. Também falei com ele que foi adequado o espaço para essas crianças estarem voltando lá essa semana. E assim eu queria também, assim, infelizmente, as empresas que pegam licitação deixam a desejar. Assim está aquele pedaço de pavimentação que é para ser concluído lá em Barracão, no posto Hartwig. A empresa já foi dada a ordem de serviço. Aí eles reclamaram que não ia poder iniciar as obras porque estava chovendo. Parou de chover uma semana e sábado eu subi para lá, ninguém começou. Mas o prefeito até na terça, quando eu estive com ele, falou, se eles não iniciar, ele vai multar e vai chamar a segunda colocada. Só que com isso vai, né, atrasando as obras. Esse que é o problema. Que às vezes, né, isso que é, o órgão público, as licitações, não cumprem com o que deveriam cumprir. E assim também está a terceira idade. A terceira idade ficou o mês de janeiro todo parado. Sei que foi feito um aditivo lá, mas já era para ter reiniciado, era para nem ter parado, era para ter continuado. Então, assim, também na mesma hora coloquei essa situação para o prefeito ligou imediatamente para o secretário e pediu para ele tomar as providências. Então, assim, deixando aqui algumas informações. E queria mais uma vez cobrar aqui, nós estamos iniciando esse ano, mas o projeto de lei dos agentes de saúde, dos agentes de endemia, ainda não apareceu essa casa de leis. Prefeito, secretário de saúde, mais secretários da pasta cabíveis. Queria muito que tomasse providência, porque senão vai demorar mais um ano. Já estamos não sei quantos anos para realizar esse processo seletivo da contratação dos agentes de saúde. Estamos com muitas áreas descobertas e temos muitas reclamações. Isso precisa ser agilizado. Meu muito obrigado.
Cede a palavra ao sétimo orador escrito, vereador Luciano Alves da Silva.
Boa tarde a todos. Cumprimento mais uma vez o presidente Carlos Espíndola, em nome do colega vereador Ilimar Vespa. Eu cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras dessa casa de leis. Vereador Ilimar, tantas e tantas vezes nós, vereadores, vereadoras, viemos a essa tribuna para exercer o nosso papel de fiscalizar o executivo e fazer as devidas cobranças em nome da população. Mas quando o executivo, através da indicação de um legislador, atende a população, atende a comunidade, também é bom que se faça justiça. Então, gostaria aqui de, primeiramente, parabenizá-lo pela indicação. Eu também tinha feito apenas um ofício, encaminhado um ofício ao executivo municipal no ano de 2021. Mas a minha ideia era outra, a minha ideia é que se usasse a rua de trás para que fizesse a Avenida Viva aos domingos, que foi o nome que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo, na pessoa da Priscila, deu ao evento que acontece das 14 às 19 horas aos domingos. E como teve adesão da população. Bom que se faça justiça, parabenizando o Executivo Municipal, através de todos os envolvidos e também Vossa Excelência, através da sua indicação, porque é algo que está atendendo a população. São muitas famílias no trecho ali do Gerson Marquardt até aqui na Polícia Militar, interditado apenas às 14, às 19 horas, é claro, com todos os cuidados, com aqueles moradores que moram naquelas casas, ali naquelas residências. Mas não sei se o amigo Emílio Vieira, tio, já pôde ir lá presenciar a quantidade de famílias, de crianças, de pais. Você foi. Então, fica aqui os parabéns ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo, no nome da Priscila, no nome da Secretaria de Esporte também, no nome da Priscila, ao prefeito municipal e todos os envolvidos. Acho que uma adesão daquela, a quantidade de famílias ali, mostra que o projeto deu certo, que o projeto está correto e que muitas das pessoas podem ainda vir aos domingos participar da Avenida Viva, aqui na Avenida Frederico Gruck, apenas das 14 às 19 horas. Fica aqui, então, os parabéns a todos os envolvidos. Também gostaria de aqui de falar um pouquinho do evento que vai acontecer no próximo final de semana, e nos dias 7 e 8 de fevereiro, Santa Maria de Jetibá recebe a Copa Capixaba XCO 2026, temporada 2026. Alerta de recorde, mais de 191 inscritos e subindo. Um evento que vai acontecer no Horto Municipal. E em nome da SMJ Bike, eu gostaria de agradecer também à Secretaria de Esporte e todos os envolvidos na realização desse evento aqui em Santa Maria de Jetibá, no Horto Municipal. Que no passado era um sonho, já aconteceu outras duas vezes, se eu não me engano, está continuando a acontecer, meu senhor. Toda vez que se investe no esporte, você deixa de investir em segurança pública. Se você cresce com uma criança, se você cria uma criança envolvida no esporte, você está colocando ela no caminho certo. Nunca foi só esporte, é sempre seus que venha seus o esporte, sim, mas com todos os seus acompanhados, né? Vem a educação, vem disciplina, dentre outras tantas coisas. Então, gostaria de agradecer todos os envolvidos, todos os nossos patrocinadores também e aqueles envolvidos direto ou indiretamente neste evento. Muito obrigado à Secretaria de Esporte e ao Executivo Municipal. Boa noite a todos.
Interrompemos o trabalho previsto para a sessão de hoje. Abrimos espaço para a oradora escrita na tribuna livre. Passo a palavra para a oradora cidadã Rovena Gurgel de Lima, com o assunto políticas públicas não são gastos, são investimentos, transporte público, é cuidado com o povo, é dignidade, não pode e não pode esperar. A senhora tem 10 minutos. E após a sua fala, os vereadores podem fazer algum questionamento, se assim acharem necessário.
Boa noite a todos. Presidente, eu gostaria primeiro só de fazer uma fala, que nós estamos começando o ano legislativo, né? Então, o ano legislativo de 2026 iniciou hoje. E não podemos deixar de lembrar que em 5 de outubro de 1988, o presidente da Assembleia Nacional, Ulisses Guimarães, promulgou a Constituição. Constituição certamente não é perfeita, ela própria o confessa, ao admitir a reforma. Discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Ulisses Guimarães, que promulgou a Constituição que nos rege hoje. Bem, boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, servidores da casa e toda a população de Santa Maria de Jetibá que nos acompanha. Meu nome é Rovena Gurgel e hoje volto a essa tribuna para tratar de um tema que afeta diretamente o dia a dia da nossa cidade. A falta de transporte público e as suas consequências reais na vida das pessoas. Desde o ano passado, tenho cobrado soluções. Eu gostaria de atenção dos vereadores, por favor, que é um assunto de interesse público. Eu não peço como favor, mas como uma obrigação do poder público, prevista na Constituição Federal, que define o transporte coletivo como um serviço essencial. Hoje, Santa Maria de Jetibá conta apenas com uma linha de ônibus, que, aliás, não é adaptada nem acessível para pessoas com deficiência e que não atende todas as localidades, deixando grande parte da população sem qualquer opção de deslocamento. Diante dessas cobranças, surgiu uma justificativa curiosa. Foi dito que o transporte público dá prejuízo, porque quem mais utiliza são idosos, porque eles, pessoas que têm o direito à gratuidade garantido por lei e que, se continuar assim, o serviço pode ser descontinuado. Diante dessa fala, é importante lembrar que a prefeitura não existe para dar lucros. Seu dever é garantir políticas públicas eficientes que cuidem do povo. Políticas públicas não são luxo, não são gastos, são investimentos em vida, futuro e justiça social. E se o objetivo fosse lucro, seria melhor transformar a cidade em um supermercado ou em uma granja. Aí vem a alternativa, que parecia ser uma solução aparentemente simples, que a população resolvesse comprando uma moto ou um carro. Confesso que a proposta pareceu moderna, quase inovadora, só que esquece de combinar com a realidade. Nossa cidade é feita de trabalhadores assalariados, famílias que fazem conta para pagar o básico, que precisam comer, alugar, sobreviver. No dia a dia, essas pessoas não escolhem entre ônibus ou carro. Muitas vezes, não tem nenhuma opção viável, pois o transporte público não atende e comprar um carro ou uma moto está fora do alcance. Para elas, o desafio é simplesmente conseguir se deslocar, trabalhar e estudar. Talvez essa solução faça sentido para quem convive diariamente com grandes empresários e comprar um carro ou uma moto pareça algo simples, quase automático. E além de que essa solução só gera exclusão. Ignora quem não pode dirigir, idosos, crianças, jovens, pessoas com deficiências. Para eles, não há alternativa. Sugerir que cada um se vire diz que, na prática, essas pessoas não foram consideradas no planejamento da cidade. Mas é mais fácil colocar a culpa no cidadão do que assumir a responsabilidade de governar. E o que mais sofre com a falta de transporte público são as mulheres. A rotina vira um desafio diário. São elas que carregam a responsabilidade do cuidado. São elas que levam os filhos à escola, ao posto de saúde, à consulta médica, que resolvem problemas do dia a dia e, ao mesmo tempo, precisam trabalhar para garantir renda dentro de casa. São mães que precisam atravessar longos trajetos com criança no colo, enfrentando sol, chuva e insegurança. Simplesmente porque não existe o serviço público que deveria existir. E, às vezes, precisa gastar o que não tem com transporte particular para chegar ao seu destino. Muitas mulheres, a falta de ônibus significa perda de oportunidades, perda de emprego, perda de renda e perda de autonomia. Sem falar dos idosos e de pessoas com deficiência. Para eles, a falta de transporte torna a cidade inacessível. Nossos idosos são homens e mulheres que trabalharam a vida inteira, que ajudaram a construir essa cidade, que pagaram impostos e que hoje têm o direito de envelhecer com dignidade. Quando o transporte público é tratado apenas como custo, o recado que chega aos idosos é cruel, como se o direito deles de circular pela cidade fosse um peso para o município. As pessoas com deficiência precisam de se deslocar para consultas médicas, terapias, escolas e trabalho. e às vezes em horários específicos, necessitando de cadeira de roda e acompanhantes. Para muito, o transporte não é comodidade, é necessidade e direito. É o meio para ir ao médico, buscar um atendimento, um medicamento ou simplesmente manter a própria autonomia. Vereador Nelson, eu estou em fala. Vira para mim, por favor, que eu estou ouvindo. É importante. E quando o transporte não existe, elas perdem autonomia, dependem de terceiros e muitas vezes deixam de cuidar da própria saúde, resolver uma pendência no banco, visitar um familiar, ir ao centro de convivência, por não terem como se deslocar e a dignidade fica pelo caminho. Na educação, o prejuízo é maior. Muitas crianças e adolescentes enfrentam longos caminhos para estudar. O transporte escolar municipal atende alguns alunos, mas existem lacunas importantes. Alguns precisam percorrer longas distâncias, mas não têm acesso garantido a um transporte seguro e regular. O resultado é que, enquanto algumas famílias conseguem levar seus filhos para estudar com segurança, outras enfrentam riscos e dificuldades diárias apenas para garantir o direito à educação. Jovens são o futuro de qualquer cidade, mas sem um transporte confiável, muitos ficam presos à distância, impedidos de frequentar cursos, atividades culturais, esportivas e oportunidades de trabalho. Os trabalhadores que fazem a economia girar também sofrem, enfrentam escolhas impossíveis, gastar mais do que podem ou depender de caronas precárias em cima de uma caçamba ou dentro de um caminhão-baú sem nenhuma proteção, ou perder o emprego. Isso não pode ser considerado normal. Isso é desumano, isso é perigoso, isso é criminoso. E a própria prefeitura sente por dentro. Sem transporte público, os servidores precisam ir trabalhar com recursos próprios, sem apoio, sem auxílio. Isso gera frustrações, adoecimentos e desvalorização de quem sustenta o serviço público. Muitos pedem exoneração, tendo que ir assinar o pedido lá no segundo andar da prefeitura. Ouvir e valorizar o servidor é garantir a qualidade das políticas públicas entregues à população. Na economia local, a falta de transporte público prejudica toda a economia da cidade. Menos pessoas no comércio significa menos vendas. Menos renda e menos circulação de dinheiro. Investir em transporte público não é gasto, é movimento, renda, economia em outras áreas e vida econômica ativa para Santa Maria. Uma cidade acessível não é aquela que facilita a vida de alguns, é aquela que garante direitos a todos. Esta é uma pauta urgente e faço uma cobrança firme como morador a todos os responsáveis. Que 2026 seja o ano que essa questão seja resolvida de forma definitiva. Só mais um minutinho, presidente. Que o legislativo...
Rovena, o tempo terminou, mas eu vou pedir os meninos deixarem você falar mais um minutinho. Mas se atente ao regimento, você também não pode indagar os vereadores, como você fez. Então, eu deveria até ter te interrompido, não interrompi. Mas pode finalizar um minuto, então.
Que o legislativo cumpra a sua função de fiscalização e, se necessário, acione as autoridades competentes para garantir os direitos da população. Enquanto os políticos não entenderem que o transporte público é essencial, ninguém escapa do prejuízo. Para terminar, deixo uma fala aqui. Juntos podemos e vamos mudar essa realidade e todas as outras. Muito obrigada. Presidente, desculpa, mas é muito feio para a gente. A gente está aqui falando e os vereadores de costas para a gente.
Entendi.
Alguma pergunta?
Alguém tem algum questionamento para fazer?
Não? Acho
que não. Sim. Primeiramente, quero te dar os parabéns. São poucas pessoas que têm a coragem de vir aqui e dar a cara tapa, né? Principalmente você que é funcionária pública. Então, não desiste da sua luta. A sementinha foi plantada. É, a vereadora Ana Paula, ela já fez vários pedidos, nós já fizemos várias indicações, e infelizmente não depende só de nós, né? Mas você vindo aqui cobrando, as pessoas vendo essa importância de realmente do transporte. Eu fiquei muito triste com a fala do prefeito quando ele falou que apenas idosos usam o ônibus e eles não pagam. Então, é um custo muito grande. Porque o idoso, para chegar a ser idoso, ele passou por várias etapas. E uma delas foi trabalhar duro para conseguir o que tem e ajudar o município. Então, assim, parabéns, Rovena, por você estar aqui. Venha mais vezes. E a sua fala foi muito, muito importante.
Eu gostaria de fazer um pedido à sociedade. Essa luta não é só minha, não é só da Ana Paula, não é só de alguns vereadores, porque nem todos pegam essa briga com a gente. A população precisa se movimentar, se mobilizar, porque, com todo respeito a todos vocês, vocês todos têm carro. Todos têm carro. Eu tenho um carrinho, mas todos esses têm carro. Mas tem gente que não tem carro e não tem condições de, assim, adquiri-los. Obrigada. Mais alguém? Não? Tá bom.
Voltamos, então, agradeço a vinda da Rovena, mais uma vez aqui. Voltamos ao expediente normal e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Sigmar Schwantz, para a leitura do parecer ao projeto de lei 88/2025.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 088/2025, que altera o artigo 3º da Lei Municipal número 1342/2011 e de outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O texto não cria cargos, não institui remuneração e não prevê aumento de despesas públicas, conforme expressamente consignado na mensagem do Executivo. Observa-se que o projeto em análise não se encontra viciado pela ilegalidade ou inconstitucionalidade. Desta forma, este relator manifesta-se favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, caminho ao presidente para que submeta a matéria à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 2 de fevereiro de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator? Presidente Clóvis Lur, favorável. Relator Sigmar Schwantz, favorável. Membro Elisa Randolph Soares, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária, vereador Adair Lurt, para a leitura do parecer ao projeto de lei 88/2025.
Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer. Projeto de lei número 088/2025, que altera o artigo 3º da Lei Municipal número 1,342/2011 e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Haja vista que o fortalecimento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável melhora o diálogo sobre os temas do meio rural e garante a maior segurança nas ações do poder público. Este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, encaminhamos ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 2 de fevereiro de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator? Presidente Luciano Alves da Silva, favorável. Relator Adair Lur, favorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, favorável.
Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco o relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Sigmar Schwanz, para leitura do parecer projeto de lei 57/2025.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 057/2025. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Santa Maria de Tibá o dia de Corpus Christi e de outras providências, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. O projeto de lei é de iniciativa parlamentar e que se mostra juridicamente adequado, uma vez que não cria cargos, não altera a estrutura administrativa, não institui despesas obrigatórias, nem impõe deveres diretos ao Poder Executivo, limitando-se a instituir data comemorativa no calendário oficial e a autorizar, de forma facultativa, a realização de eventos. Desta forma, este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 2 de fevereiro de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator? Presidente Clóvis Luz, favorável. Relator Sigmar Schwanz, favorável. Membra Elisa Ranlovo Soares, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Selene Jass, para leitura do parecer ao projeto de lei 57/2025.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 57/2025 institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Santa Maria de Jetibá o dia de Corpus Christi e da outras providências, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. Haja vista que a celebração, conforme descrita na justificativa, mobiliza a comunidade de forma voluntária, preserva tradições e contribui para o desenvolvimento cultural e sustentável do município. Esta relatora se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 2 de fevereiro de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator? Presidente Elisa Ramloff Soares, PL, favorável. Relatora Selene Jasso, PSB, favorável. Membro Ana Paula Alves de Azevedo, Republicanos, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Sigmar Schwanz, para a leitura do parecer ao projeto de lei 58/2025.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 058/2025. Institui e inclui o calendário oficial de eventos no município de Santa Maria de Itibá. O mês de setembro de cada ano, dedicando aos grupos de danças folclóricas e ao Festival de Danças Folclóricas, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. O projeto de lei é de iniciativa parlamentar e não cria de forma expressa cargos, funções, órgãos administrativos ou programas governamentais, limitando-se à instituição de um mês comemorativo. Desta forma, este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, encaminho ao presidente para que se submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 2 de fevereiro de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator? Presidente Clóvis Duro, favorável. Relator Sigmar Schwanz, favorável. Membro Elisa Ranlovo Soares, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Selene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei 58/2025.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 58/2025 institui e inclui
no calendário oficial de eventos do município de Santa Maria de Jetibá o mês de setembro de cada ano, dedicado aos grupos de dança folclóricas e ao Festival de Danças Folclóricas, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. Por se tratar da matéria de interesse local, voltada à valorização cultural e à preservação das tradições do município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Essa relatora se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 2 de fevereiro de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator. Presidente Elisa Ramos Soares. Relatora Selene Jastro. Membro Ana Paula Alves de Azevedo. Todos favoráveis.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Foram inscritos para a explicação pessoal 3 vereadores. Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, vereador Nelson Mertink.
Como está o nosso presidente, Carlos Alberto, demais membros da mesa diretora, vereadores, vereadoras, pessoas que nos assistem, pessoas que nos acessam através da internet e que nos ouvem através da Rádio Pomerana. Eu me inscrevi para uma explicação pessoal, presidente, mas eu vou ter que dar uma fugidinha um pouquinho do que eu pretendo. A senhorita que usou da palavra aqui, quero deixar claro para a senhorita que o ano passado, a primeira pessoa que veio a falar do transporte público exigir providências do executivo foi o vereador Nelson, tá? Segundo, cobrei, inclusive, porque o ônibus foi roubado, aquela história toda, e quais atitudes que o município ia tomar perante a empresa Pret. E também fomos os primeiros a lutar pelo transporte dos nossos alunos, não da faculdade, mas sim do nosso aqui. Inclusive, já estou recebendo ligações e mensagens de que crianças vão ter outro problema novamente esse ano. Nós conversamos isso ano passado, de que íamos tomar alguma decisão, mas é difícil aquela história da CEDU, de que menos 3 quilômetros não podem os alunos usarem o transporte escolar. Pois bem, então eu fui um dos primeiros, só para a história. E outra coisa que eu deixar para a senhora bem tranquila, a senhorita, que quando eu estava conversando com a vereadora Ana Paula, eu estava tirando com ela uma dúvida minha, ok? Do que eu ia falar aqui, então estava tirando essa dúvida com ela. Ok? Obrigado. Dizer para todos aqui o seguinte, porque a minha explicação pessoal, a minha pergunta à vereadora Ana Paula justamente foi essa. Quando você vai a um setor público, principalmente na área da saúde, lá está escrito desacato, ofensa ao servidor público, é crime. Eu acho que está certo, é crime mesmo, né? Isso, a pessoa já está ali num setor difícil, que a saúde não é um setor fácil. A educação não é um setor fácil. Tá? São setores difíceis, porque se você se dá com seu filho com certa dificuldade, você imagine com o filho dos outros. Porque você não pode nem falar uma coisa a mais, alterar a voz, que você é capaz de ser até preso. Pois bem, isso já aconteceu com pessoas amigas minhas, pessoas de casa, como diz o outro, de dia a dia, que convive com a gente. Porém, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu tive a decepção na semana passada, na quinta-feira, e que isso fique bem claro aqui na minha fala, o que me aconteceu com a minha esposa no posto de saúde em frente à minha casa, no posto da minha OLS. Isso já aconteceu com outras pessoas e que vieram me reclamar, isso durante há mais tempo, não é só nesse mandato da atual administração, também da administração passada. Servidor que atende mal, servidor que está com aquela cara que, em vez de ficar em casa dormindo, eu aprendi com um cidadão chamado Reumar Potratos, saudoso, nosso ex-prefeito Reumar Potratos,
que se você não puder atender aquela pessoa, se ela chegou ao setor que você trabalha como servidor público e você não tem como atendê-la porque não é da sua alçada, que ela tem a obrigação de indicar em que lugar você tem que ir. E o nosso andarilho aí do Nicolas. Né? Então, se eu não sei, eu não posso atender ao pedido daquele munícipe, não é da minha alçada, eu tenho a obrigação de indicar ele para onde que ele deve ir, aonde que é o local que ele vai conseguir resolver o problema dele e não tratar mal. Pois bem, a minha esposa foi com meu filho vomitando ao posto de saúde, vomitou no trabalho dele, na empresa que ele trabalha, o patrão ajudou a carregar balde de vômito dele. Como é perto da nossa casa e como a gente tem aquela orientação de não superlotar o hospital, eu acho também que qualquer coisinha que eu ia no hospital, eu não vou. Fui um dia desse porque eu já estava achando que eu realmente ia partir, mas ainda deram mais uns minutos para mim. E aí, para que superlotar o hospital? Se tem ali o posto de saúde que pode atender e passar o remédio, esse remédio você vai ter que comprar, sem problema, vai comprar. Se não, olha, se seu filho até a noite não melhorar, você procura o hospital. Show de bola. É isso que eu penso. Minha esposa chegou no posto de saúde às 10h15. Não tinha ninguém. E temos duas ótimas médicas. Médicas que a minha mulher todo dia fala bem delas. Duas ótimas médicas, né? Boas mesmo. E aí, a atendente chamou um rapaz, um técnico de enfermagem. Ah, que tem que ter mais sintoma para ser atendido. Poxa, o posto estava vazio. Podia ser falado, espera mais uns 30 minutos, que a doutora vai atender ele então, passar algum remédio, que ele possa parar de vomitar, e depois veio também a diarreia e tudo mais. Não, vai procurar uma farmácia. Puta que pariu. É difícil, desculpa o palavrão, né? Eu sei que quando meu menino era pequeno, esse mesmo filho meu, minha esposa foi falar uma besteira ali no hospital com a médica, que ela tinha procurado uma farmácia na noite anterior. A médica virou o bicho com ela. Por que então você não vai procurar a farmácia novamente? Também a médica não poderia nem ter respondido aquilo, mas respondeu. Isso já faz 10 anos. Entendeu? Então, a gente fica triste com isso, em ter que botar isso em público. Eu já tive várias reclamações, né? Várias questões. E a gente sabe que é difícil aquela área. Mas aí eu fiquei chateado. Minha esposa nunca usou o nome de vereador, eu nunca usei, nem gosto quando fala isso. Tenho pavor disso, que eu sou vereador. Eu sempre falo que não sou melhor que ninguém. Aliás, até pior, talvez. Então, eu digo para vocês o seguinte, é triste isso. Aí eu disse, eu perguntei à vereadora Ana Paula, se tratar mal um servidor público é crime, o que, que seria, então, quando o servidor público não trata bem o munícipe, o usuário, né, do município? Realmente é complicado. Mas, assim, a gente fica triste pela situação do atendimento. Eu tenho dezenas, para não falar mais, de reclamações de outros lugares. A gente não vem aqui na tribuna da Câmara toda semana falar isso, porque senão até enjoa, né? Porque sempre aquele mesmo tá, toda vez aqui batendo a mesma tecla. Eu já não quero mais isso. Mas eu tenho várias reclamações, mas muitas mesmo, inclusive daquele posto mais que está na frente da minha casa, onde eu frequento também. Vamos à história novamente do transporte escolar, que eu já comecei a falar sobre isso. Ah, gente, eu não sei mais o que fazer, não. O que, que a gente vai fazer novamente com isso? Do transporte público, já tive várias brigas, mas, tipo assim, eu joguei a toalha, quem resolve é o prefeito e... Tchau. Obrigado, gente. Boa noite.
Concedo a palavra ao segundo orador escrito, o vereador Ilimar Vesper.
Boa noite, novamente. Como tinha me esgotado meu tempo de hoje, eu não pude deixar de voltar essa tribuna para dizer que no dia 7 de janeiro, os nossos sinos da Igreja ISLB aqui do centro, Comunidade de Santa Maria, completaram 120 anos. Esses sinos, eles vieram da Alemanha, um com o nome de Luciana, ela com o nome de 250, ela com 250 quilos, veio até Vitória de navio,
de Vitória até Santa Leopoldina foi transportado de canoa e de Santa Leopoldina até Santa Maria veio a tropa, a cavalo. O outro, chamado Susana, tá? O lema dela é Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. O da Luciana, que é o mais pesado, é que o lema dela é que todos os povos louvem ao Senhor. Naquela época, né, os sinos foram pagos. Você imagine sem telefone, sem correio, como que esse pessoal conseguiu fazer isso naquela época? E esses sinos para a Igreja Luterana e SLB, eles são muito importantes. Uma criança é batizada, ele bate, uma pessoa é falecida, ele bate, aos domingos, antes dos cultos, quando se ora o Pai Nosso no culto, ele é tocado para lembrar as pessoas enfermas em casa, que é naquele momento ali está se orando o Pai Nosso, que a pessoa de dentro da casa dela possa estar se concentrando a oração. Tá? 5 horas da tarde, todos os dias, os sinos batem, aos enterros, antes dos cultos, durante os cultos, em dias especiais, né? Então, a nossa cidade, ela nasceu em volta da igreja ISLB. Então, não poderia, como luterano, deixar de falar desses sinos. Meu outro assunto, senhor presidente, toda a mesa diretora, é sobre a resolução do regimento interno. Senhor presidente, fiquei sabendo que ia ser votado hoje, mas foi tirado da votação. Tá, e pelo pouco que foi lido no ano passado, na última sessão que teve aqui, que nós tivemos, né, então tem bastante mudanças radicais. Então eu não sei qual o tempo que o senhor vai colocar isso em votação novamente, mas eu peço a essa mesa diretora que convoque todos os vereadores numa segunda, mais cedo, né, para explicar item por item por que de uma mudança tão radical do regimento antigo para o atual. Tem algumas coisas que têm que ser mudado, concordo, mas tem muitas ali que estão exagerando alguma coisa. Então, eu peço carinhosamente à mesa diretora que explique para cada vereador o porquê que dessa mudança bem diferente do que já é, tá? Mudar sim, mas para melhor, para pior jamais. Meu muito obrigado.
Tendo a palavra, a terceira oradora escrita, Ana Paula Alves de Azevedo.
Boa noite a todos, mais uma vez. Faço uso da explicação pessoal, né? Também, né, citei aqui a minha preocupação com relação, na minha fala, com relação a vagas. E, né, vereadora Selene, vereador Sigmar também citou que isso daí já vem sendo tomando providências, né, vereador Sigmar, com relação a essa questão das vagas. Vereadora Selene também citou algo positivo que já aconteceu na comunidade de Rio Posmose. E eu venho a essa tribuna novamente porque para expressar a minha preocupação, que nossa preocupação hoje não é só sobre as vagas, mas eu poderia abrir aqui e mostrar meu celular. Muitos pais, o ano letivo nem começou, e eles já estão com medo de novamente ter problema com relação ao transporte escolar. Então, assim, eu quero aqui fazer um pedido, né, um pedido. Esse ano, eu entendo que a gente teve um ano passado aí para pensar na logística, na organização. Eu estou na expectativa, vereador Nelson, que esse ano a gente não tenha os mesmos problemas que a gente teve ano passado. Porque a gente já teve tempo para desenvolver estratégia e para mudar isso. Então, assim, transporte escolar, vamos dar prioridade. Principalmente, eu falo assim, são crianças pequenas. Às vezes, a gente tem um trânsito que não está, às vezes, não tem um sinal de trânsito. Às vezes, infelizmente, não temos uma calçada tão boa. Não dá para colocar criança pequenininha na rua de qualquer jeito. Então, eu quero pedir a atenção da municipalidade com relação ao nosso transporte escolar. E quero também aqui aproveitar, falando em educação, que o Ministério da Educação, MEC, publicou nesta sexta-feira, 30 de janeiro, a portaria número 82/2026, que divulga o valor do piso salarial profissional do Magistério Público da Educação Básica no valor de R$ 5.130,63. Peço ao prefeito, à Secretaria de Educação, que se atente ao reajuste e ao piso nacional dos professores, e não somente ao piso, mas também ao plano de carreira, que é algo que eu já pedi na gestão passada e vou pedir esse ano novamente. Precisamos, urgente, plano de carreira do magistério. Em Santa Maria de Jetibá, professor que tem graduação quase não tem diferença para o professor que fez a sua pós, que fez o seu mestrado, o seu doutorado. Precisamos ter incentivos para o ensino, para a educação. Um doutor que ficou anos e anos se especializando, não é justo ganhar 5, 10, 15 reais a mais no salário. Então, tem que ter essa valorização e esse reconhecimento. Então, se atente ao piso salarial e se atente também ao plano de carreira. Olhe para os servidores que já estão trabalhando e observe. E para quem está entrando agora, vamos respeitar a lei. Tem um piso nacional e é importante que ele seja seguido, porque senão é descumprimento de lei.
Bem, faço uso da palavra no explicação pessoal. O vereador Lima Vesco queria corrigir o nome dos sinos. Vereador, pode corrigir.
Eu falei Luciana, mas é Osiana. Me desculpa.
Osiana e o outro?
Suzana.
Suzana e Osiana.
O mais pesado de 250 quilos é Osiana.
Osiana. Bom, como foi citado pelo colega vereador Lima Vesper sobre o regimento interno, vou fazer um breve resumo de como que a gente chegou nesse regimento, por que que foi feito e tal. Em outubro do ano passado, eu informei os senhores vereadores de ofício que a gente iria fazer uma adequação no regimento interno, uma atualização, e pedi que também os senhores colegas vereadores que tivessem sugestões que mandassem por escrito para o meu gabinete. Na época, o único vereador, se não me falha a memória, que mandou por escrito foi o vereador Elimar Vesper. E, após isso, a gente teve conversa com outros vereadores, e praticamente todos depois participaram, sim, dando alguma ideia e tal. Então, por escrito, tinha sido só o Elimar, mas depois os vereadores também participaram, para ficar claro assim que não foi só o Elimar. Mas, por escrito, quem que se prontificou primeiro foi o vereador Elimar Vesper. O nosso regimento tinha sido feito em 2014, então eu sempre tinha essa ideia, quando eu vim para a Câmara, da gente atualizar e modernizar, porque na presidência, na condução dos trabalhos, eu tinha estudado o regimento e, às vezes, aqui aconteciam umas coisas um pouco diferentes do regimento, que já estava combinado, então era a regra, não era o que estava no regimento. Então, por isso, eu decidi, gente, ajustar o regimento para o modelo como a gente está trabalhando. E aí fizemos um teste das nossas falas e tal. E como que foi feito essa adequação? O regimento antes tinha 243 artigos, agora tem 258. Então, de tamanho, ele não ficou tão grande. Da onde que foram alterados, corrigidos esses artigos? A gente, eu principalmente, peguei os regimentos internos da Câmara de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, que estão bem atualizados, parecidos também com seguindo a linha do Congresso Nacional. E ali a gente adequou algumas coisas para o nosso regimento interno, como a gente trabalhava aqui. Uma das coisas que eu fiz, que eu coloquei também a mais no regimento, que é uma coisa nova, são as questões das sessões solenes. Porque, conforme acontece na Assembleia e nas outras câmaras, as sessões solenes elas, de homenagens, elas não são instituídas como é aqui na Câmara. Aqui na Câmara, o vereador faz uma sessão solene, ela fica vide eterna acontecendo a sessão. Como é nas outras câmaras e na Assembleia. Todo ano o vereador propõe uma sessão solene sobre um tema, e esse todo ano pode ser um tema diferente, então ela não fica definitiva. E isso foi algo que foi incluído aqui para atender uma demanda que tinha. Ano passado foram protocolados 3 projetos de inclusão de sessão solene, uma da vereadora Ana Paula, do Dia das Mulheres, uma do vereador Limar Vesper, que é dos funcionários públicos, e outra do vereador Luciano, dos trombonistas, nessa ordem. O da Ana Paula foi, inclusive, arquivado, porque eu já disse que foi, acho que até em março que você pediu, e foi arquivado, porque se esses 3 projetos fossem aprovados, então a gente ia ter mais essas 3 sessões solenes obrigatórias todo ano. E aí os outros vereadores também iam se achar no direito de querer instituir uma sessão solene também. Então, ia passar o tempo, a gente ia ter 20, 30 sessões solenes por ano instituída. Então, para atender essa situação, a gente se no regimento interno está adequado assim, de que todo ano os vereadores protocolam, tem que ter 3 vereadores juntos, e protocolam uma sessão solene de um tema livre. Pode se repetir todo ano, ou pode fazer um ano sim, um ano não, vocês que escolhem o tema, como que vai ser feito. Por exemplo, a Ana Paula quer fazer sugestão de fazer uma sessão solene das mulheres. Ela vai poder fazer via requerimento, vai precisar de assinatura de 2 vereadores, e aí pode-se ter uma sessão solene para essa homenagem, onde cada vereador vai poder homenagear 2 pessoas, e se os vereadores não quiserem homenagear, as vagas que sobrarem ficam para as pessoas que fizeram a sessão solene. Da mesma forma, Limar pode fazer, da mesma forma, o Luciano pode fazer com os trombonistas. Então, não vai ser algo que vai ser repetido todo ano. Todo ano a gente vai pedir. Por este motivo que eu tinha colocado a votação do regimento, porque foi lido na última sessão, imaginei que os senhores iam talvez estudar isso durante o recesso, não fizeram também, não tem obrigação nenhuma, porque recesso é recesso, né, vereador? Então, assim, não tem obrigação nenhuma. E, assim como a primeira acho que aqui me ligar, acho que foi o vereador Elisa, nem pude atender, eu estava no velório. Mas, como eu sempre fiz na minha gestão, sempre quando houve alguma dúvida, um questionamento, eu sempre tirei de pauta. É, vereador Luciano está me lembrando que foi você que eu falei primeiro mesmo. E aí eu decidi tirar de pauta, como sempre fiz, para ficar mais tranquilo. E, inclusive, a gente vai se reunir, vou marcar um dia, que aí a gente vai passar, até o diretor está fazendo uma diferença do que mudou de um para outro. Então, vai ficar mais fácil entender, mas a gente vai passar um pente fino em tudo, explicando tudo. Lógico, peço aos senhores que leiam o regimento, porque pode ser que eu esqueça de falar alguma coisa e depois vocês vão me cobrar. Então, leiam o regimento. É bom já ler antes da reunião, porque vocês podem tirar alguma dúvida. Mas, em si, não tem muitas alterações drásticas. O que está colocado de diferente aqui é o que foi aproveitado das outras câmaras, então não é nada novo, não é algo novo, não é nada que eu inventei, foi aproveitado do que teve lá. No regimento, inclusive, diz, para essa sessão solene, você tem que protocolar o pedido até na terceira sessão do ano. Nós já estamos na primeira, próxima sessão já é a segunda, e a outra é a terceira. Então, para fazer as sessões solenes, a gente tem que votar isso provavelmente semana que vem, para já na outra a gente já entrar com os pedidos de sessão solene. Senão, vai ficar para o ano que vem. Então, a gente não vai conseguir fazer nenhuma sessão solene extra esse ano. Então, assim, desde o começo da tramitação do novo regimento, incluir todos os vereadores no processo, todos que opinaram, e os que estão opinando ainda, a gente pode fazer alguma alteração ainda, a gente ajusta, lê e vota no mesmo dia, lê de novo e faz o ajustezinho, se tiver que precisar fazer algum ajuste fino ou trocar alguma coisa, ou algo que vocês acharem que deva incluir ou excluir, a gente debate nessa reunião. A gente vai marcar, provavelmente, mais para o final da semana, que dá tempo de todo mundo dar uma estudada no regimento. Mas é isso, a princípio é isso, são adequações para ficar. Por exemplo, hoje houve um questionamento sobre o mais idoso ou o mais votado que faz a sessão solene. Porque o nosso regimento antigo diz o seguinte, que o mais idoso dá a posse e o mais votado conduz a eleição. Então, na verdade, ficou um erro de digitação, talvez na época, se for alterada, não sei, mas o artigo 28 diz que o mais velho dá posse, e no artigo 29 diz que o mais votado, os vereadores se reúnem em condução com o mais votado para fazer a votação. Então, ficou meio confuso. Então, isso foi alterado para ser o idoso, que conduz, como foi na última sessão, como que é. Mas são esses ajustezinhos que foram corrigidos, que, às vezes, ficou, passou batido na última mudança. Então, é mais ou menos nesse sentido. E algumas coisas foram mudadas, como a vereadora Ana Paula estava conversando comigo, que, às vezes, as coisas não estão bem claras no regimento. Então, a gente tentou colocar as coisas mais claras também, algumas coisas para ficar mais fácil de entender e não ter outro tipo de interpretação. Mas é isso. Desde outubro, avisei os senhores, pedi que participassem. Praticamente todos participaram, dando opinião de ajuste. E, mais uma vez, a gente vai, então, finalizar o regimento em conjunto, marcando uma reunião nessa semana. Peço que os vereadores interessados que desejarem comparecer venham. Quem não puder ir na reunião, tiver alguma dúvida ainda, pode me mandar, que eu ajudo a tirar dúvida ou passo alguma orientação.
Só um pouquinho. Senhor presidente,
sim?
Aproveitando que a gente está conversando, com relação às entrevistas na rádio, como está o andamento?
Está seguindo na ordem alfabética, o próximo acho que é o Sigmar, né? Vereador Sigmar, você é o próximo quarta-feira. Está seguindo, segue a lista dos vereadores que pediram para participar. Então vai seguir aqueles, os que não pediram vai pular. Aí volta de novo a ordem alfabética. Porém, se algum vereador quiser começar a participar, é só pedir para incluir o nome lá. Mas Sigmar é o último da chamada, então já vai para o começo agora. Deve ser a Ana agora, depois do Sigmar. E aí vai seguindo. Mais alguma dúvida? Eu acho que seria isso. Então, tenhamos um bom ano e tenhamos sessões boas e que a gente consiga fazer o nosso trabalho bem feito. Não havendo dado mais a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que se fará realizar-se no dia 9 de fevereiro de 2026, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.